Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone convosco João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta nos 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 15.720 e 17.700. E depois das 18 às 18h30, hora de Angola, vamos estar no ar também em onda média, 1.530. Em onda curta passamos a estar em 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos também na internet em www.voaportugues.com. Hoje o nosso convidado é Ângelo Capuacha. Ele é ativista cívico, defensor dos direitos humanos e, portanto, um especialista em direito constitucional e também ciências políticas. E ele vai estar aqui connosco durante cerca de uma hora para falar com os ouvintes de toda Angola. Mas antes disso, vamos ver as notícias a esta hora. E começamos em Luanda, onde o nosso correspondente Manuel José nos diz que a nomeação de Raul Danda para vice-presidente da UNITA está a causar dissidências dentro do partido. Há já a demissão de um conhecido membro da direção do partido. Manuel.
Segundo fonte próxima ao partido UNITA, o economista e membro do executivo deste partido, Fernando Heitor, solicitou o seu afastamento da direção do partido do Galo Negro. De acordo a nossa fonte, Fernando Heitor deixa a direção e passa a condição de militante de base da UNITA. É como forma de protesto pela recente nomeação de Raul Danda como segundo homem mais importante do partido, ou seja, de vice-presidente. Algumas pessoas próximas ao partido que preferem não serem identificadas adiantaram a Voz da América que a nomeação de Raul Danda, até então chefe do grupo parlamentar da UNITA para o cargo de vice-presidente do Galo Negro, não caiu bem a alguns, incluindo o próprio Fernando Heitor, porque, segundo ainda a nossa fonte, Raul Danda é uma figura que teria destratado o líder fundador e a própria UNITA. Por isso, não se compreender esta ascensão tão rápida de Danda no partido fundado por Jonas Savimbi. Estamos a tentar contactar a direção da UNITA para confirmar ou não esta notícia por parte do economista Fernando Heitor, que já foi governante do antigo governo de Unidade e Reconciliação Nacional por parte da UNITA. Ficou a promessa de um esclarecimento sobre a matéria na semana que vem. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para o UAMB, onde prossegue hoje o julgamento do líder da seita Luz do Mundo, Julino Kalu Peteka. No UAMB está o Koko Mukuta, a quem há pouco pedimos que nos desse as últimas.
Duas notas. Hoje o José Julino Kalu Peteka foi confrontado com o material que alegadamente era sido usado. Estou a falar de punhados, mocas, estou a falar de duas armas da AKM, estou a falar de duas caçadeiras, estou a falar também de enxadas, cinco katanas e outros instrumentos. Esses instrumentos foram apresentados aqui, filmados pela imprensa, o material utilizado pela polícia na altura. Também outra nota é de sublinhar que tudo quanto se está a fazer, por exemplo, na acusação nem na pronúncia, consta a morte dos fiéis de Kalu Peteka. Ou seja, apenas se está a cingir naquilo que são as mortes dos agentes da polícia, o dado oficial que são 9, e não se fala dos 13 mortos, por exemplo, do caso dos fiéis de Kalu Peteka. Devo dizer também que José Julino Kalu Peteka, hoje mesmo, na instância do juiz, foi confrontado com algumas declarações, mas de forma serena, de forma prudente. José Julino Kalu Peteka foi respondendo quase todas as perguntas que lhe foram feitas. Nesta altura, como disse, continua a ser interrogado já na instância do procurador.
Era o Koko Mukuta no UAMBU. Agora, rapidamente, outras notícias internacionais. O secretário de Estado americano John Kerry apelou às nações do mundo para intensificarem os seus esforços para resolverem a crise causada pelo número sem precedente de refugiados, ajudarem as vítimas de crise globais e para combaterem o aumento do terrorismo. Falando no Fórum Económico Mundial na Suíça, Kerry anunciou que o presidente Barack Obama vai organizar uma cimeira da ONU no final do ano para se discutir a crise de refugiados. Entretanto, um naufrágio provocou a morte hoje de pelo menos 44 imigrantes ou refugiados, incluindo 8 crianças, perto das ilhas gregas de Kalouminos e Farmakonisi, informou a guarda costeira. A agência Reuters diz que o naufrágio revela que, apesar do inverno, o fluxo de refugiados em direção à Europa continua. O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, encontra-se na Turquia, onde vai estar durante 2 dias. O seu primeiro encontro é com representantes da sociedade civil. O encontro surge numa altura de crescente críticas ao governo turco pela sua alegada repressão de críticos do governo. Biden deverá também apelar à Turquia para impedir a infiltração de combatentes do Estado Islâmico através da fronteira com a Síria. O governo turco está, por seu turno, a pressionar Washington para controlar a milícia curda, conhecida pelas iniciais PYG, que tem estado a atuar contra o Estado Islâmico, mas que a Turquia considera como ligada ao Partido dos Trabalhadores Curdos, considerada uma organização terrorista. E aqui em Washington, tudo a prontos para uma tempestade de neve que se adivinha como das mais poderosas de sempre a atingir esta parte dos Estados Unidos.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Hoje o nosso convidado é Ângelo Capoatch, ativista de direitos humanos, também especialista em direitos constitucionais e ciências políticas. Doutor Capoatch, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, estou no ar, sim.
Pronto, muito bem. Olha, Ângelo Capoatch, eu vou-lhe começar por perguntar. Outro dia, aqui no programa normal da Voz da América, no nosso noticiário, nós tivemos uma reportagem em que você disse que estava você próprio a preparar um relatório sobre o que se passou no Monte Sume, neste caso do Julino Kalupeteka e da sua seita. O que é que você nos pode dizer sobre isso?
Nós, a nível da organização para a qual eu presto serviço, que é o FORDU, que é uma organização de defesa dos direitos humanos, dentro do seu programa de monitoria dos direitos humanos, tem seguido atentamente este caso desde abril, desde a data em que teve lugar. Inclusivamente, por esta via, já estivemos na primeira hora neste programa Angola Fala Só, nos debruçar sobre este caso, e esta é a segunda vez sobre o mesmo tema, e nós temos vindo de abril para cá preparar um expediente à altura deste evento. E, portanto, embora as instâncias governamentais tenham negado, de facto, o acesso dos defensores de direitos humanos ao local, portanto, no caso vertente, o Monte Sume, onde ocorreram esses confrontos com a polícia e os fiéis da Igreja Cristã Luz do Mundo, mas através de depoimentos, pesquisa, investigação séria, temos vindo a compilar o nosso relatório e o documentário, portanto, com imagens, com entrevistas, daquela data para cá. De facto, o relatório não se fez público ainda, porque queremos incluir no relatório o veredito final desse julgamento, para ser então um relatório conclusivo.
Muito bem. Não sei se nos pode dizer se confirma ou não as alegações feitas, por partidos da oposição, de que, ao contrário do que diz o governo, teriam morrido centenas de pessoas nesses confrontos?
Ao longo da pesquisa que temos vindo a levar a cabo com a entrevista, que muitos dos depoimentos serão ouvidos às pessoas que estiveram presentes, que algumas dessas pessoas foram, de facto, pessoas baleadas, que nesta fase estão em tratamento, e também algumas outras pessoas, parentes, irmãos, na fé, etc., pereceram no local. Os números apontam para muito acima daquilo que o governo de facto indicou. Pelo que nós estaremos muito distante da verdade, se falarmos em centenas, uma vez que não se emitiu por parte das instâncias governamentais certidões de óbitos às pessoas que o Estado assumiu que tenha, de facto tenham morrido no local, as 13 pessoas. Então, todas as pessoas desaparecidas neste momento, colocámo-las na mesma lista. E o número dos desaparecidos, de facto, é muito elevado, que está mesmo à volta de centenas e centenas.
Muito bem. Pronto, diga.
Exato, e para dizer que quando as pessoas não têm oficialmente uma declaração de óbito passada pelas instâncias judiciais, morrendo ou não, são enquadradas então nessa designação de pessoas desaparecidas. E essas pessoas desaparecidas, algumas dessas pessoas desaparecidas, os corpos foram avistados também pelos irmãos sobreviventes que morreram.
Muito bem. Então vamos agora já para os ouvintes. Isto é claro, está um tema que suscita muitas perguntas e, como você disse, entrevistou, portanto, várias pessoas que ali estiveram. Portanto, talvez mais tarde eu tenha a oportunidade de fazer mais uma ou outra pergunta, mas para já vamos para os ouvintes e vamos começar precisamente no Uambo com o ouvinte Américo Jamba. Senhor Jamba, está-me a ouvir?
Sim, estou em linha.
Muito, muito bem, senhor Jamba. Não sei se tem uma pergunta a fazer.
Sim, tenho uma pergunta. De princípio, queria agradecer esta oportunidade que foi me dada.
Muito bem, é um prazer.
Também queria agradecer o nosso convidado, o senhor Ángel Capuacha. Eu tenho apenas três perguntas, mas vou se deixar no máximo. A primeira, queria colocar uma pergunta à sua excelência, senhor convidado especial. Se o Tribunal do Biel tinha recebido a ordem superior para capitular o senhor César Calpeteca, por que que tinha ido apenas os responsáveis? Porque o que nós vimos aqui no Uambo, a partir mesmo do comandante Equipe, o comandante Joaquim e demais, todos são responsáveis, inclusive o chefe da segurança municipal de Cajal. Então, por que que não tinham enviado outros efetivos com uma posição de força, pois que já tinham recebido a ordem superior para que não houvesse esta reparação da população ou dos fiéis, desta feita igreja, bendito sétimo dia à luz do mundo? Esta é uma parte que nós queremos saber, mas por que que só tinham ido os altas patentes, as pessoas de altas patentes? Ponto número um. Ponto número dois, o governo de Angola, o governo do Uambo, não foi surpreendido com esta feita religiosa do senhor Calpeteca. Há muito tempo, que estão ali sempre, não é isso, acusar já esta igreja de cometer alguns crimes, então, contra o regulamento. Não é só uma igreja dizendo que não é reconhecida. Mas por que que autorizá-la fazer as suas e seus programas religiosos? Até que chega, então, àquela altura que estão agromelando muita gente e, por último, mora até as crianças inocentes. E o terceiro e último, eu não exaltar no tema, mas queria também, desculpe, aproveitar, colocar uma pergunta à sua excelência, senhor convidado, a situação desta crise que assola a sociedade angolana. E nós sabemos perfeitamente que esta crise é provocada por alguns. Quando brincavam com dinheiro para o país fora, nós escutamos e ouvimos. E agora há crise, não há dinheiro. Quando é que poderemos ultrapassar esta crise? Era esta a minha pergunta. Muito obrigado pela a oportunidade, mais uma vez, que foi dada.
Sim, senhora. A senhora Jamba, não desligue já, porque eu, pelo menos, não percebi bem a primeira pergunta. Ângelo Capuacha, não sei se tem algo a dizer.
Eu vou para a resposta também de forma rápida. Acho que, como bem disse o senhor Santa Rita, acho que o tema de hoje suscita muitas perguntas, deve haver muitos ouvintes à espera. Para a primeira pergunta, de facto, vou ser curto.
O governo, de facto, alega que as forças de segurança que foram ao local foram cumprir um mandado de captura. Entretanto, a investigação que fizemos, as entrevistas que fizemos a mais de 1000 pessoas que estiveram presentes, porque estamos a fazer uma entrevista mesmo quantitativa às pessoas, nenhuma das pessoas, inclusivamente crianças de 15, 14, 13 anos, ou seja, adolescentes, entrevistadas por nós e idosos, ninguém confirma a polícia ter exibido um papel. Todos confirmam, sim, que a polícia exibiu armamento e chegou no local, não conhecia em pessoa o pastor Calupeteca, e, entretanto, perguntaram de quem se tratava. Quando este se identificou, imediatamente começou os disparos. Essas informações puderam ser confirmadas no nosso relatório e no documentário. Portanto, a situação de que tenham exibido algum mandato de captura ainda continua nebulosa, não está claro. Porque mesmo o próprio pastor Calupeteca, na resposta aos interrogatórios de ontem, ele confirmou que não lhe foi exibido algum papel, mas sim era para agarrá-lo à força e, por esta via, então, começar seus confrontos. Pelo que ainda essa situação do mandado de captura continua a ser um argumento não fundamentado o bastante para legitimá-lo. Pode ser um subterfúgio, um pretexto que o governo então exibiu. Até porque dos agentes da polícia mortos no local, não se confirmou que tenha morrido um oficial da justiça. Não se confirmou que tenha morrido alguém que tenha sido enviado pela DEPIC, que é a Direção Provincial de Investigação Criminal, mas sim polícia de intervenção rápida que estiveram no local. Então, se o polícia de intervenção rápida foi ele mandatado a exibir mandado de captura, isso também não é legal, porque a DEPIC tem seus oficiais e, no geral, não portam armas. Tem coletes que estão devidamente identificados como DEPIC. Portanto, são esses que efetuam os mandados de captura. Não é a tropa, não são as FAC que estiveram no SUMI e não é a polícia antiterror que também esteve no SUMI, pelo que ainda esse argumento pode ser nebuloso. Relativamente à segunda pergunta, o governo, de facto, tolerou esta igreja ao longo de quase 10 anos, e não só, na véspera mesmo dos próprios ataques ao Monte Sumi contra essa igreja, nós temos as evidências que os próprios dirigentes, quer do município da Caala, onde se situa o próprio Monte Sumi, quer as instâncias mais altas da província, incluindo mesmo o próprio governador provincial, desfilaram no Sumi, realizaram atividades conjuntas. Nós temos imagens todas captadas lá no Sumi que realizavam atividades pacíficas, parecidas com atos de massa. Então, tinham boas relações, tinham relações saudáveis com essa igreja. Pode até se aplicar numa estratégia que, enquanto passavam a mensagem de paz ao pastor Calupeteca, eles estavam a preparar a guerra. Mas as imagens e as informações acumuladas revelam que o governo nunca declarou oficialmente a Igreja Cristã Luz do Mundo do pastor Calupeteca como uma igreja inimiga. Pelo contrário, tiveram convívio que se confirmam há largo tempo. O próprio pastor José Julino Calupeteca tinha comunicações fluídas, de facto, com a instância superior, incluindo o próprio governador. Nós temos imagens deles a se saudar com o governador nos tempos antes, portanto, do ataque do Sumi, pelo que o governo conviveu muito bem com essa igreja antes do atentado. Relativamente à crise econômica, eu diria, em resumo, que é a terceira pergunta, é difícil encontrar um país próspero quanto à corrupção institucionalizada e à falta de transparência. O nosso governo, de facto, essa crise faz parte, de facto, da consequência imediata de suas práticas econômicas, que incluem o próprio nepotismo, o próprio clientelismo, o esbanjamento, o consumo supérfluo. O nosso país, de facto, não produz tanto, mas consome muito, e o governo não tem estratégias a médio e longo prazo para conter economia. Quando o petróleo estava em alta, de facto, o Estado não pôde aproveitar. E, de um lado, do outro lado, o Estado angolano tem imensas dificuldades de conter, de facto, a fuga da economia, sobretudo para o exterior.
Muito
Por
bem.
Quê? Porque a maior parte dos nossos dirigentes são os poderosos empresários do nosso país e os seus ativos estão guardados fora do país. É muito normal que quando nós guardamos os ativos fora do país, o país fica pobre. A crise econômica vivida atual, a vítima é o povo, mas essa crise foi provocada mesmo pela má governação. É um país mal governado, sem transparência, sem prestação de contas, sem, de facto, um senso de responsabilidade, pelo contrário, o enriquecimento ilícito, sem justa causa, tem suas consequências, e essa é uma dessas consequências. E acho que o governo enfrentará grandes dificuldades em corrigir um problema que ele mesmo criou com a sua ineficácia. E acho que é a única coisa que devo responder sobre esta pergunta. Obrigado.
Muito bem. Muito obrigado ao Sr. Américo Jamba do Uambo e ao Dr. Capuacha pela sua resposta. Agora vamos para a Lunda Sul, para o ouvinte Pedro Sacolissonho. Sr. Sacolissonho, está-me a ouvir?
Sim. Estou a ouvir.
Muito bem, Sr. Sacolissonho. Tem uma pergunta?
Tenho, sim, uma pergunta a dar.
Faça favor.
Boa tarde, Sr. Santarita.
Boa tarde.
Boa tarde, Sr. Dr. Capuacha.
Muito obrigado. Boa tarde.
Eu tenho uma pergunta a dar. Pergunto saber, o senhor capaz como ex dos direitos humanos, tu estás a confiar mesmo na realidade da justiça angolana que está em julgar o senhor Calupeteca. Calupeteca mata 9 polícias, está no tribunal de sendo julgado. E o polícia que mata a Tereza, o governo que aceitou que ele também matamos 13 pessoas, também estão no tribunal ou não estão? A minha pergunta era essa. Tu confias na justiça angolana?
Muito obrigado. Muito obrigado. Era o senhor Pedro Sacolissonho, na Lunda Sul. Doutor Capuacha, há que confiar no sistema judicial angolano?
De facto, esta pergunta, pelo facto de falar do sistema judicial angolano, está ali à essência do que se está a passar esta semana. Depois da situação sair das mãos da polícia altamente armada que foi atacar o acampamento da Igreja Cristã Luz do Mundo, do pastor José Julino Calupeteca, foi transferido para a justiça. É uma prova evidente de vermos até que ponto a nossa justiça é desligada do interesse político. Não, nós temos imensas dificuldade na nossa justiça. Eu pessoalmente tenho denunciado que a nossa justiça, em tempo de democracia e do Estado de Direito, equipara-se de facto à justiça que nós já tínhamos no tempo de Partido Único. A nossa justiça está agarrada de facto ao interesse político. A nossa justiça não consegue se emancipar do poder político. Até existem magistrados judiciais competentes que entendem de facto a importância do primado da lei, do acesso à justiça, da imparcialidade, mas na maior parte das vezes esses juízos, quando colocam em ação todo o manancial judicial que eles aprenderam para fazer andar o Estado de Direito, são conotados com a oposição, sofrem intimidações, sofrem perseguições, inclusivamente existe um descontentamento por muitos magistrados judiciais que não têm a liberdade de exercer aquilo que o direito de facto manda, porque tem que estar pressionado pelo poder político. Aqui mesmo no Uambo, o Uambo é uma província hostil à imparcialidade judicial. Nos anos passados, não mais 4 anos atrás, quando houve claros crimes de peculato e alguns dirigentes no Uambo foram intimados e presos, a maior parte dos juízes que levaram para a cadeia dos governantes que desviaram o erário público foram estigmatizados sendo da oposição por tentar implementar uma justiça com imparcialidade que nós desejamos. Esse caso do pastor José Julino Calupeteca é o espectro claro de uma justiça que valoriza, de facto, o legalismo mais político do que uma justiça equitativa, uma justiça igualitária, previsto no artigo 23º da nossa Constituição. Portanto, a polícia, nos termos da lei, a polícia fez justiça por mãos próprias. Se pudéssemos acreditar que os fiéis da Igreja Luz do Mundo, na sua legítima defesa, foram atacados e recorreram a instrumentos rudimentares e acabaram matando os agentes da polícia, então o pastor José Calupeteca e seus companheiros estão a pagar. E como a vida de um cidadão parece para o nosso governo não vale, Os supostos 13 oficialmente assumidos pelo governo que morreram, nem sequer tiveram um funeral digno, nem sequer se conhece de que parentes elas estão, nem sequer se conhece exatamente o paradeiro onde estão os próprios corpos até hoje. Não se realizou nenhum funeral, nenhum óbito. Pelo contrário, os óbitos foram implicitamente proibidos. E, ademais, nós temos informações de que variadíssimas pessoas foram massacradas no local. Temos o número, temos os nomes, conseguimos as imagens dessas pessoas anteriores ao sumo, que poderá se provar que não existirão jamais. Então, não há justiça para os camponeses, no nosso caso, não há justiça para os pobres. Em Angola, de facto, existe aquele brocardo que diz que a justiça não é justiça, senão o benefício para os mais fortes. Mas existem magistrados judiciais que têm o brilho profissional, que precisam colocar à prova a sua imparcialidade, mas são rotulados, por isso a justiça não anda. Caso mesmo do pastor Kalupete, que eu li na internet, um artigo, não sei de quem é autor, que diz que nem sequer o processo do pastor Kalupeteka admite o contraditório, nem sequer permite a livre apreciação das provas. As provas que existem lá, algumas foram recolhidas no local, não usadas contra os agentes, mas aqueles materiais de trabalho agrícola encontrados no local. E quanto às armas, de facto não existe. Não sei se se fez as provas laboratoriais, a balística, para se dizer que aquelas armas que estão no tribunal foram usadas pelos senhores que estão presos, os calopetecas que estão presos, se nas armas encontraram as impressões digitais deles, se as balas, as autópsias revelaram que aquelas armas de facto é que vitimaram os nossos agentes da polícia. E também no tribunal nós gostaríamos de ver as armas da polícia que vitimaram pessoas, populações civis. Não existe. Para além das mortes de populações civis, houve uma destruição massiva do patrimônio da própria Igreja à Luz do Mundo. Isso parece que não se aplica na justiça para os pobres.
Doutor Capuacha,
além de só perseguições, nós temos relatos que até hoje, que estamos no ar no programa, os cristãos dessa igreja estão a ser perseguidos, estão a ser espancados. Sobretudo nas zonas rurais, as autoridades estão a continuar a perseguir.
Doutor Capuacha,
a última vítima mortal, que nós, a informação que recebemos, não data de mais de 3 meses atrás. Então significa que as perseguições estão a continuar e a justiça não está a agir a favor, de facto, daquela que dela necessita. Obrigado.
Ok, doutor Capuacha, eu tenho aqui mais ouvintes em linha. Tenho já aqui o ouvinte, o Iluênio Alfredo, do Luanda. Senhor Alfredo, está em linha. Olha, eu vou-lhe pedir para ser breve. Doutor Capuacha, nós talvez não tenhamos tempo de responder ao ouvinte antes do topo da hora, mas depois continuamos, não é verdade? Ok. Ótimo. Senhor Alfredo, faça favor.
Estou em linha, sim.
Faça favor, senhor Alfredo, rapidamente.
Eu não estava a par da conversa, né? Porque
sim.
Porque a linha caiu. Mas eu tive assim um certo, apanhei assim uns certos pontos. Então eu só queria perguntar acerca dessa tragédia do Monte Sumi mesmo. Será já que tem algum tipo de prova, ou assim, ou de qualquer coisa, assim, mais além já dos relatos que tem, quer dizer, das provas que tem? Alô?
Sim, 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 diga. Está bem, muito obrigado. Olha, senhora Alfredo, nós vamos agora, portanto, você quer saber se há provas concretas das alegações feitas, não é verdade?
É isso mesmo, é isso.
Pronto,
mesmo.
Muito obrigado. Olha, Ângelo Capuacha, vamos fazer assim, antes de responder a esta pergunta, eu vou ter que fazer aqui uma interrupção, mas eu vou-lhe perguntar rapidamente, quando é que conta sair o seu relatório?
O relatório sairá em breve, sem precisar a data exata. O desfecho desse julgamento poderão acelerar, de facto, a saída do nosso relatório, e é um relatório que poderá ajudar bastante a esclarecer este caso, pronto, quer seja para os ativistas de direitos humanos, quer seja a comunidade internacional, quanto o próprio nosso governo, que também precisa, de facto, de se alimentar de informação relativamente diferente,
obrigado,
daquela informação de que estamos habituados.
Obrigado. Doutor Capuacha, já não, vamos voltar.
Não vai sair, não sairá em mais do que 30 dias.
Está bem.
Em breve, dentro de 30 dias, está pronto.
Ok. Estamos a chegar ao topo da hora. A partir das 18 horas de Angola, estamos também a onda média, 1530. Onda curta, 11.865, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Esta é a Voz da América. Esta é a Voz da América, este é o Angola Fala Só. Hoje temos como nosso convidado Ângelo Capuacha, ativista dos direitos humanos, também especialista em direito constitucional e ciências políticas. E, portanto, para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora em onda média, a conversa tem estado em redor do caso de Julino Calupeteca, que está a ser julgado no UAMBO, mas, claro, está, também tem abordado outras questões. Já falámos aqui também da questão da corrupção. Antes de continuarmos, eu vou ter aqui só uma pequena reportagem do nosso correspondente em Luanda, Manuel José, que nos diz que a nomeação de Raul Danda para vice-presidente da UNITA está a causar dissidências dentro do partido. Há já a demissão de um conhecido membro da direção do partido, Manuel.
Segundo fonte próxima ao partido UNITA, o economista e membro do executivo deste partido, Fernando Heitor, solicitou o seu afastamento da direção do Partido do Galo Negro. De acordo a nossa fonte, Fernando Heitor deixa a direção e passa a condição de militante de base da UNITA. É como forma de protesto pela recente nomeação de Raul Danda como segundo homem mais importante do partido, ou seja, de vice-presidente. Algumas pessoas próximas ao partido que preferem não serem identificadas adiantaram à Voz da América que a nomeação de Raul Danda, até então chefe do grupo parlamentar da UNITA para o cargo de vice-presidente do Galo Negro, não caiu bem a alguns, incluindo o próprio Fernando Heitor, porque, segundo ainda a nossa fonte, Raul Danda é uma figura que teria destratado o líder fundador e a própria UNITA. Por isso, não se compreender esta ascensão tão rápida de Danda no partido fundado por Jonas Savimbi. Estamos a tentar contactar a direção da UNITA para confirmar ou não esta notícia por parte do economista Fernando Heitor, que já foi governante do antigo governo de Unidade e Reconciliação Nacional. Por parte da UNITA, ficou a promessa de um esclarecimento sobre a matéria na semana que vem. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Doutor Capuacha, ainda está em linha, não é verdade?
Estou em linha.
Olha, este ouvinte de Luanda, que o último ouvinte que estivemos aqui, o Sr. Alfredo, portanto, a pergunta dele basicamente era se você, portanto, está convencido que tem provas de que realmente houve um massacre, digamos assim, no Monte Suma.
As provas por parte da Igreja Cristã Luz do Mundo, do pastor José Julino Calupeteca, como se sabe, essas provas foram, de facto, coartadas pelo governo. O governo não admite nenhum contraditório, nesse caso Calupeteca. Para o governo só existem provas, aquelas que vitimaram 9 agentes da polícia. E essas provas, de facto, foram exibidas, portanto, no tribunal. Estão a ser exibidas no tribunal. Se houvesse mais prova do que aquilo, obviamente que o governo iria exibir. E nós sabemos de antemão que, antes mesmo da condenação, que ainda não aconteceu, o Calupeteca já teve condenação de fato pública através da propaganda da comunicação social. Se houvesse mais prova, veríamos na televisão, ouviríamos na rádio, e, portanto, quanto às provas do lado contraditório, quando um julgamento não permite a livre apreciação de provas, não permite o contraditório. É a metáfora de uma guitarra que só tem uma corda. Nós não temos como comparar, não temos nada a comparar. Pelo que do lado dos cristãos, do lado da igreja, existem milhares de provas que houve de facto massacre.
Uhum. Portanto, vocês...
Essas provas não são valorizadas pelo governo, porque o governo, de facto, prescindiu de fazer justiça igualitária e só está a salvaguardar, portanto, os interesses da corporação que foi atacado que foi atacar o acampamento e, portanto, resultou desse ataque às vítimas mortais, que são 9 e centenas de vítimas mortais de civis, entre crianças e mulheres.
Muito bem. Olha, agora vamos para o norte, vamos para a província do Zaire, para o ouvinte Pedro Sozinho. Senhor Sozinho, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Faça favor.
Sim, eu tenho uma preocupação, primeiro, que eu vou colocar ao senhor jornalista. Nós aqui na província do Zaire não temos um jornalista correspondente da Voz da América. Por quê? E qual é os requisitos que podemos seguir para nós ter um jornalista correspondente? Isso é a minha preocupação. O segundo, eu quero só colocar uma questão, uma pergunta ao senhor. Senhor, quem é o senhor?
Ângelo Capuacha.
É o Capuacha. Eu vendo que em Angola o serviço dos direitos humanos não tem valor. Por que digo isso? Nos dias passados, quando decorreu o congresso da FNLA em Luanda, esse congresso, nós vimos que é um congresso ilegal, porque o senhor Ngalo Kabango esteve no parlamento nos anos passados, e depois foi afastado e veio o que Lucas Ngonda. E agora, quando esse congresso decorreu, o senhor Lucas Ngonda matou, mas por que ele não foi no tribunal? Por que ele não foi julgado? Até esse preciso momento, os documentos da FNLA entrou no tribunal, mas não há resposta. Significa que o Estado angolano pode matar, mas o povo não pode matar.
Pronto.
Essa é a minha pergunta.
Pronto, senhor Sozinho, olha, eu não lhe posso dizer porque é que não temos correspondentes no Zaire. A única razão a única coisa que eu lhe posso dizer é que a Voz da América tenta sempre ter uma maior cobertura possível, às vezes por razões financeiras ou por falta de falar de ligações em certas zonas de Angola, e não só, e de outros países, não conseguimos ter correspondentes. Agora, Dr. Capuacha, esta questão, não sei se quer comentar, esta questão do que se passou no congresso da FNLA, em que pelo menos uma pessoa foi morta, não sei se quer comentar isso.
De facto, não vou fazer um comentário adintra no congresso da FNLA, só vou fazer um ponto no que ele disse, que o processo, a queixa, porque em direito existe o próprio princípio de dispositivo, o próprio princípio de petição. A justiça tem que ser movida pelo ofendido. Neste caso, a FNLA, se de facto, porque senão é uma questão de direitos humanos em si. O que ele evoca aqui é já um ato de crime, que os nossos serviços de investigação criminal, a própria Procuradoria-Geral da República, zela pela resolução desses problemas. Então, se eles já apresentaram uma queixa, o processo, de facto, não tem retorno, que não tem celeridade, que é um dos defeitos que a nossa justiça também enferma, de que é muito lenta, muitas vezes, inexplicavelmente, é ineficiente. É a tarefa do advogado pressionar e procurar saber em que ponto está o processo, porque se já remeteram em juízo, não só aguardar, como também os advogados constituídos, neste caso, podem, então, pressionar a justiça para que tenham resposta. Agora, quanto ao valor dos direitos humanos, isso viola, de facto, os próprios direitos civis e políticos, no caso concreto dos conflitos internos, as dissidências dentro da FNLA. Isso também pode ter até uma negligência, de facto, neste caso, do próprio Tribunal Constitucional, daquilo que nós temos acompanhado, e ou o fraco desentendimento dos próprios militantes da FNLA, que não conseguem construir consenso para, então, robustecer o seu próprio partido. Isso tem a ver com a organização interna e com a ineficácia e ineficiência da própria justiça em si.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Pedro Sozinho Nuzair. Olha, eu tenho mais ouvintes em linha, mas também tenho aqui um ouvinte que nos mandou pela internet uma pergunta. É o ouvinte Mário Chuva e ele quer saber qual é a avaliação que o Dr. Capuacha faz da atuação dos partidos políticos na atual situação em Angola.
Qual é a avaliação que faço da atuação dos partidos políticos em Angola? Os partidos políticos em Angola, por exemplo, os próprios partidos da oposição, a UNITA, que é o maior dos partidos políticos da oposição e um dos partidos mais antigos, a par do MPLA, eles foram fazendo um jogo de política com uma relativa estabilidade em termos de várias intervenções. E mais agora surgiu a terceira força, que é a coligação Casa CE, e a parte também do próprio PRS e da própria SNLA, embora com problemas não consiga resolver, fazer muito mais do que tem feito. Temos o Bloco Democrático, que não tem assento parlamentar, mas tem uma intervenção também visível. Os nossos partidos têm um defeito muito grande. O defeito principal dos partidos políticos é que têm muita atenção, até uma atenção excessiva, orientada à conquista de lugares no Parlamento, quando, na verdade, o jogo de política se faz na sociedade, não é só na Casa das Leis. A Casa das Leis, de fato, tem que representar o interesse do próprio eleitor. E muitas vezes o Parlamento tem sido outra coisa e o povo outra coisa. Ali os partidos políticos, de facto, os da oposição têm feito uma pressão muito grande para que cumpram alguma coisa desse partido. É insuficiente, mas agora tem havido uma luta muito grande. Muito agora, bem. Relativamente à Casa Feia e à UNITA, têm levado alguns programas de campo. Estão a fazer muitas visitas nas zonas rurais, estão a denunciar injustiças, estão a se posicionar em relação à corrupção, têm, de facto, feito alguma coisa que tenta restaurar a esperança de muitos angolanos. Mas é tudo insuficiente. É tudo insuficiente porque também é evidente, é um pouco mais honesto, que digamos que muitos dos partidos políticos, o sonho deles, de fato, é a acomodação também dos seus dirigentes e não olham muito para aquilo que se deseja no país. Não são as vozes do povo para trazer as necessárias transformações que a sociedade precisa, mas querem conquistar alguns lugares no Parlamento e provavelmente aceder aos privilégios que o Estado oferece e por esta via abandonar o povo. Isso também é evidente. E isso apela à consciência do próprio povo em saber punir quando se sente traído. Isso significa que devemos reforçar, robustecer o conceito de cidadania. Temos que reinventar a melhor maneira do povo participar na vida política e sancionar, de facto, aqueles que não os representam devidamente.
Muito obrigado. E, portanto, este era o ouvinte Mário Chuva, que nos mandou uma pergunta pelo WhatsApp. E eu aproveito para dar aqui o número do WhatsApp aos nossos ouvintes. É 1908-652-4584. Utilizem-no também para nos mandar informação que poderá ser prolongada ou investigada para as nossas reportagens. E agora vamos para a cabinda, para o ouvinte Abreu Lutumbo. Senhor Lutumbo, obrigado por ter estado à espera. Sei que está à espera há muito tempo, mas agora o microfone é seu. Faça favor.
João Satarita, boa tarde. João Satarita, boa noite, Angola.
Boa tarde, obrigado.
Ok, João Satarita. Melhor, minha pergunta é essa. Houve guerra em Cabinda, em Angola, posso dizer. Guerra, Savimbi e o MPLA, a UNITA e o MPLA. Muita gente que morreram. E hoje em dia ninguém está na cadeia. Quem será responsável de todos que morreram? E a segunda, nós em Cabinda, nada, nem torneira, nunca vi, nem energia. Isso está difícil, isso está difícil. Ninguém é responsável, eles só se confiam com armas dele, que eles vieram encher Cabinda. Se confiam só isso. Isso que eles são torneiras, são energia que eles meteram em Cabinda. São armas e tropas que vieram do sul e que estão aqui em Cabinda. Mas não estamos a ver nada de melhor. Por causa de medo, o que é que vamos falar? Só vamos ver a pá. Nós damos espera onde está Tiago. Onde está Tiago, está como refugiado. Ou posso dizer que é... Como posso dizer é... É exílio. Nós não sabemos o que ele está fazendo em França. Uhum. O padre Congo está aqui, nem nunca lhes ouvi mais. Ele já falaram. A discutir problema de Cabinda.
Cabinda aqui está mal, nada aqui em Cabinda. Todos os bairros que eu vivo não tem luz, não tem água, que tudo está mal. Está mal.
Muito obrigado.
Eu sei que armas aqui. Armas que são água, armas que são energia, armas é tudo de povo. Senão em Cabinda nada que podemos
muito
dizer.
Obrigado, senhor Lutumbo. Era o senhor Abreu Lutumbo em Cabinda. Doutor Capuacha, eu acho que este ouvinte fez aqui uma pergunta interessante, que foi a primeira. Portanto, houve uma guerra civil, as duas partes acusam-se de terem cometido crimes de guerra. Eu, quando estive aí em Angola, ouvi acusações de gente da UNITA e ouvi acusações de gente do MPLA. E essas questões, quer dizer, vá lá, foram postas debaixo do tapete e há quem diga que isso é a melhor solução. O que é que você acha disso? Se tivermos em conta, por exemplo, o processo da Comissão da Verdade na África do Sul, mas há gente que diz que, bem, isso aplica-se à África do Sul, mas não necessariamente a outros países, onde é melhor é esquecer o passado. O que é que você acha?
Primeiro diria, de forma legal, acho legalista, e não é a minha cultura, de facto, o legalismo. Os crimes cometidos durante o tempo de guerra, de facto, não foram iniciado algum processo judicial interno contra. Porque quando terminou a Primeira Guerra em 1991, portanto, na sequência dos acordos de Cesse, esses crimes foram amnistiados.
Ah, bom. Tá bem.
Portanto, chegou-se a um consenso judicial de que tanto um lado, que é da UNITA, quanto o lado que é do MPLA, todos cometeram esses crimes. Então, no interesse da reconciliação nacional, houve a lei da própria amnistia. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, de facto, não existe nenhum dirigente angolano que participou ou tomou decisões no tempo de guerra que tenha sido iniciado um processo a nível do Tribunal Penal Internacional sobre... tenha sido indiciado com crime de guerra no Tribunal Penal Internacional por questões praticamente também legais. O Estado angolano não ratificou os próprios tratados que permitem a que se inicie um processo judicial internacional. E, embora no quadro atual... o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, nós, os ativistas de direitos humanos, temos insistido que o governo, de facto, ratificasse esse tratado, porque tem havido crimes, não tanto crimes de guerra em tempo de paz, mas crimes contra a humanidade, como é o caso mesmo desse caso do Sumi, esse massacre do Sumi, aquelas mortes dos ativistas de direitos humanos, as várias violações múltiplas de direitos humanos poderiam se enquadrar nos crimes contra a humanidade, de forma mais específica.
Muito bem.
E essa iniciativas poderão usar vários outros mecanismos e não só, portanto, a Corte de Roma. Para este caso particular, mas relativamente à guerra civil, os crimes foram amnistiados naquele tempo.
Pronto.
Agora, quanto à crise de Cabinda, eu não digo que Cabinda está em crise, que falta tudo. O país está em crise e falta tudo. Os problemas que se vivem em Cabinda, tem uma exceção. Claro, Cabinda está em guerra. Essa guerra é injusta. Nós sabemos disto. Mas fora da questão de guerra, as questões econômicas que evocam, a falta de luz, a falta de água canalizada, o desemprego, etc, etc, isto faz a carreira em todas as províncias.
Muito bem.
Se for ao Cuando Cubango, se for ao Muxico, se for a Lunda Norte e Sul, se for a Malange, se for aí perto ao Uige, Zaire, Luanda, Luambo, etc, etc, é quase um denominador comum. Isso é a ineficácia da governação. O nosso governo, de facto, não tem vontade política para fazer mais do que aquilo que demonstrou ao longo de 40 anos. Eu, pessoalmente, tenho dito que o nosso Estado precisa urgentemente uma reforma geral, porque é um Estado, socialmente falando, falido. É um Estado que faliu redondamente, então precisa uma reforma geral de tudo, porque tudo não funciona aqui.
Muito bem, Sr. Capuacha. Olha, agora vamos para a Willa, para o ouvinte. Eu queria agradecer ao ouvinte Abreu Lutumbo de Cabinda, mas vamos para a Willa, para o ouvinte Ernesto Chita. Sr. Chita, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou ouvindo.
Faça favor, Sr. Chita.
Sim, boa noite, senhora jurista Capuacha.
Muito boa noite, obrigado.
Sim, sim. Boa tarde, Rádio Voz da América.
Boa tarde, obrigado. Faça favor.
Sim, sim. As minhas preocupações prendem-se mesmo com os direitos humanos aqui em Angola. Para dizer que a primeira questão prende-se com a detenção e o problema do do jurista Marcos Mavungo, há um tempo em Cabinda, e o julgamento de 17 jovens em Luanda, que de momento ainda estão na prisão domiciliária. A segunda prende-se com o problema do caso Kalupeteka, que até aqui não estou convencido com este tipo de julgamento, porque para mim é um julgamento encomendado. Logo, a minha preocupação prende-se com o sistema. Agora vou para o senhor jurista para saber se pelo menos ele domina esse secretariado dos direitos humanos onde António Mbendu Bembe ocupa, se funciona ou não, porque um país onde tem o secretariado dos direitos humanos, mas os direitos humanos são pisoteados, são violados sistematicamente, isso preocupa-me tanto, e gostaria de saber do jurista e defensor dos direitos humanos se na verdade temos justiça em Angola.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Chita. Olha,
Ernesto Chita, acho que o senhor Ernesto Chita toca nos assuntos atuais.
Ah.
A prisão do senhor Marco Mavongo, meu amigo pessoal, de facto, e o senhor Arão Tembo, que parece já está em liberdade, os irmãos 15 mais 2, que também todos eles são do nosso círculo de convívio, e o caso do irmão e pastor José Julino Kalupeteka, acho que é um quadro atual. De um tempo a esta parte, embora o governo angolano esteja a fazer alguns esforços mínimos de garantir os direitos econômicos, sociais e culturais, o nosso Estado tem uma aversão muito negativa, uma aversão patológica a garantir os direitos civis e políticos. A nossa justiça, nesse caso, tem se resumido em vigiar e punir. A nossa justiça é tão punitiva como a polícia e as forças armadas. Nós estamos a ir perigosamente para uma situação anormal. E essa situação é o Estado, aliás, o poder político, instrumentalizar a justiça para fazer a vez das forças armadas. Em alguns momentos, o Estado mata usando a arma. Em outros momentos, mata o moral público usando a justiça. A nossa lei é punitiva. Muitas vezes, os magistrados, sobretudo judiciários, os procuradores e também as próprias direções de investigação criminal, coadjuvado pelo Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, tem exercido uma função de coartar as liberdades fundamentais. Isso é mais do que evidente. E eu próprio mesmo assumo essa responsabilidade que estou a dizer. O nosso país corre para um risco de se retirar do espaço público os direitos civis e políticos. É por esta razão que o Marco Mavungo ficou preso em Cabinda, porque queria participar, convocar uma manifestação pacífica prevista na nossa Constituição. Significa, a nossa lei formal é boa, estão lá os preceitos legais que deviam dar as garantias fundamentais, mas quando a gente sai da parte formal para entrarmos na parte material da implementação dessas leis, deparamos-nos com um medo febril de o governo aceitar a participação cívica. A única coisa que falta em Angola é ilegalizar os partidos legais, porque de fato não existem as liberdades, todas as garantias. Mesmo o caso Kalupeteka ficou muito agravado por causa do interesse político. Se houvesse de fato interesse verdadeiramente de justiça, o Montezuma haveria todas as condições para que a convocação do pastor Kalupeteka evitasse a tragédia que se passou.
Muito bem.
Havia todas as condições. Então, como o nosso governo tem uma aversão negativa em permitir as liberdades fundamentais, no lugar de mandar um oficial da justiça, manda tropa.
Uhum. Muito bem. Doutor Capuacha.
Se instaura de um primórdio militar.
Doutor Capuacha.
Militarista. Mesmo no próprio julgamento do pastor Kalupeteka, eu pessoalmente tive um confronto ontem com o comandante da polícia do município sede do Ambo, porque eu insisti que os filhos do pastor Kalupeteka tivessem acesso à sala de audiência por ser um princípio legal. Mas o comandante, pura e simplesmente, resistiu. De facto, disse-me uma coisa que não condiz com a verdade, de que havia
já filhos, mas tem alguns senhores que se fazem passar por filhos do Calupeteca, quando os filhos estão fora. Quando eu tentei invocar a lei para que eles tivessem a sala, até o comandante teve a ousadia de me ameaçar prisão se eu insistisse. Então, isso é que para revelar que a nossa polícia é repressiva, a nossa justiça também é repressiva e desigual, não permite que o Estado de Direito se afirme.
Doutor Capocha, olha, eu tenho aqui mais dois ouvintes em linha e quero-lhes dar tempo. De maneira que vamos fazer assim, eu vou dar aqui a oportunidade ao Alberto Tchambata, em Benguela, e depois vou pedir ao Dr. Capuacha para ser breve, porque quero também dar a oportunidade ao ouvinte Luane Maturi, em Malanje, porque ele está à espera há bastante tempo. Sr. Tchambata, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Sr. Tchambata, seja breve, está bem?
Estou. Muito obrigado. Boa noite, Angola, doutora Capuacha, e boa tarde, lá da América.
Boa tarde, faça favor.
Muito obrigado. Doutor, eu lamento muito mesmo. E se o Código dos Direitos Humanos, o NEG sabe que tudo que não tem prova é uma coisa falsa. Por que que ali no Monte Sumi não foi encontrado prova, mas ainda sempre as pessoas estão sendo condenadas? Aí o Nubevo foi condenado agora, uma, duas pessoas, sem prova. Então tudo que não tem prova, sabe que é uma coisa falsa. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu pergunto é que aqui o doutor Capuacha sabe que aqui em Angola a justiça não pega. Tudo que é justa é assim, é problema. Quem resistir será cadeado ou morto. Então, o que é preciso para eliminar esses problemas em Angola? Então,
muito obrigado.
Eu ouvi que também se chama mão livre, lamentou a falta de dinheiro. Por que não estende essa associação a todas as províncias?
Muito obrigado. Era o ouvinte Tchambata em Benguela. Doutor Capuacha, rapidamente, não sei se quer comentar.
Senhor Tchambata, para a primeira pergunta, eu já nas entrelinhas, nas minhas omissões, quis passar a mensagem de que o pastor José Julino Calupeteca e a sua condenação, serão, a sua igreja, serão condenados por conveniência política e não realiza a justiça. A sua condenação não vai realizar a justiça, mas sim a conveniência política. Convém aos políticos que ele seja condenado e a sua igreja travada, porque juridicamente não se justifica. Relativamente a outras questões, é a conjuntura. E a conjuntura tem também esse tipo de respostas.
Muito bem. Olha, obrigado. Então agora vamos para Malanje, para o ouvinte Luane Maturi. Senhor Maturi, obrigado por ter esperado. Vou-lhe pedir para ser breve, porque estamos a chegar ao fim. Senhor Maturi?
Sim, estou na linha.
Faça favor, Sr. Maturi. Tem uma pergunta?
Sim, tem uma pergunta, sim.
Faça favor, então, mas seja breve.
Boa noite ainda, Sr. Santa Rita, e boa noite, Dr. Capuacha, e os outros que nos acompanham.
Boa noite, obrigado. Faça favor. Alô? Sim, faça favor.
É verdade. Nesta magnífica oportunidade, agradecemos. Dr. Capuacha.
Sim, muito obrigado.
Alô?
Sim, faça favor.
Temos duas perguntas a colocar acá no município de Massango. Doutor Capuacha.
Sim.
A primeira é, será que o tratamento dos outros municípios é diferente do município de Massango? Esta é a primeira. A segunda, nós, na retrospectivação, temos aqui mais de 87% das pessoas sem registro civil. E para matrícula, tem que ser acompanhando um documento dirigido pelo registro civil. O doutor Capuacha vai nos dizer, o povo de Massango, atentamente acompanhando o referido comentário. Nesta perspectiva, alô?
Sim, faça favor, diga, rapidamente.
Também dizer, é verdade, também para dizer, o que ele vai nos dizer sobre os representantes do governo ou fraccionista que recebe o trabalho do Estado, o serviço do Estado, como seus patrimônios familiares.
Muito obrigado. Era o senhor Luane Maturi em Malanje. Doutor Capuacha, eu tive que interromper aqui o ouvinte porque estamos a 2 minutos do fim e eu só lhe posso dar um minuto, porque depois tenho que fechar o programa, não é?
E muito rápido. A primeira questão se prende com a desigualdade. Nós em Angola vivemos a própria exclusão regional. O interior do país muitas vezes é penalizado. Não existe a equitatividade na distribuição dos bens que a sociedade precisa. Muitas vezes o litoral é mais privilegiado do que o interior. Isto é comum, os municípios do interior são mais pobres do que os outros municípios. Isto o governo precisa, de facto, redistribuir de acordo com o princípio da igualdade. E relativamente ao registro civil, é um problema que está acontecendo no Ministério da Justiça, inclusivamente a Unicef tem trabalhado com o Ministério da Justiça para se fazer o próprio registro vital, para que todo mundo tenha o registro civil. E acho que devo ter respondido a essas Sim. duas questões.
Muito obrigado.
O outro ponto que ele levantou é o nepotismo. Portanto, a riqueza do país, por vezes, é concentrada por certos familiares. Isso é um problema comum que incorre, de facto, em crime, não só porque temos a lei de probidade pública, que não se implementa, como também a transparência. Um país que não é transparente, é corrupto, existe esse tipo de problema e a consequência fica com o povo. Muito obrigado.
Doutor Capuacho, eu quero lhe agradecer imenso a sua participação aqui neste programa e quero também dizer-lhe que nós ficamos à espera então deste relatório. Espero que quando o relatório estiver para ser publicado nos avise com antecedência, que é para nós podermos dar a cobertura que ele merece, sem dúvida. E mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigado, sim.
E espero que, portanto, boa sorte na sua missão e até à próxima.
Muito obrigado igualmente.